verdade, isso é verdade, sim. Fred, Senhor, da Débora, das meninas. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Tantos irmãos que têm saído dentre nós, Pai, para te servir, voltando. Cada um, Senhor. Obrigado, Pai. Podemos te servir, Pai.
consagramos todo nosso ser a ti, o Senhor. Consagramos todo nosso ser a ti, o Senhor. Consagramos todo nosso ser a ti. Nos consagramos a ti, Senhor. Para ser um verdadeiro adorador. ser um verdadeiro adorador, para proclamar a glória do Senhor, para ser um verdadeiro adorador. Ser um verdadeiro adorador.
Sim, te adoramos, Senhor. Te adoramos, Jesus. Nos curvamos diante de ti, Senhor. Adora o Senhor, meu irmão, minha irmã, adora o Senhor, adora com línguas, adora o Senhor. Te adoramos, Senhor.
Guardamos este mandamento, Senhor, de ser adorador, imaculado, Senhor. Irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, até a sua volta.
Amém, Jesus.
Gloriosa volta do Senhor. Queremos manifestar, Senhor, adoração a ti.
Sim, Jesus. Sim,
viver,
Jesus,
em adoração a ti. Proclamar, Senhor, tua verdade.
Sim,
tu és a verdade, a qual Deus fará com que se cumpra no seu devido tempo. Que bom, Senhor, que tu tens a tua volta planejada.
Aleluia.
Tua volta não demora. É no planejamento teu. Aleluia. Ele é o bendito e único soberano. E precioso, Senhor. O Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. A Ele sejam a honra, a glória, o poder para sempre. Amém. Aleluia. Amados, exorto meus irmãos e a mim mesmo a vivermos para o Senhor, totalmente para o Senhor. Ele é digno, Ele é digno, Ele é o único Deus verdadeiro. Aleluia.
Dias dessa manhã, eu nasci para te iluminar, eu morri para te resgatar, eu ressuscitei porque vou te buscar. Aleluia.
So
Declare ao Senhor agora, meu amado irmão, irmã. Declare ao Senhor essa santidade dEle. Contempla.
Deus imutável, Deus Todo-Poderoso e Santo.
Olha firmemente para o Autor e Consumador. A nossa fé.
Aleluia, Senhor Jesus.
Adoramos a Ti, Jesus. Nós Te bendizemos nesta manhã. Estamos cheios de alegria e de gratidão por Tua vida que habita em nós. Santo Tu és. Aleluia. Agradecemos por tão grande salvação.
Sim, Senhor, sim, Senhor.
Te agradecemos por Tua igreja que está em toda esta cidade, reunindo em tantos lugares. Oramos pelos santos que estão reunidos nesta manhã, Senhor.
Sim, Senhor.
Há tantos grupos, tantas denominações, mas há tantos homens e mulheres que confessam o Teu nome. Nós oramos por eles. Levanta, Senhor, pelo Teu Espírito, uma adoração nesta manhã em toda esta cidade. Adoração ao Teu nome. Glórias para o Teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, bendito seja o Teu nome. Aleluia. Oh, Senhor. Digno Tu és. Aleluia. Aleluia. Sim, Senhor. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo. Aleluia. Aleluia. Nós te louvamos. Nós te louvamos. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Glória a ti, Senhor. É, Senhor, ninguém.
Sim, Senhor Jesus. Sim, Senhor. Sim, Jesus.
Toda glória a ti. Aleluia. 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 Obrigado. Podemos sentar, amados irmãos, em adoração. Ele é o amado da nossa alma. Aleluia. Ele é lindo. Glória a Deus. Vocês amam Jesus, amados? Amam? Ele é maravilhoso. Nós temos uma palavra nesta manhã e queremos dar mais tempo para isso. Erasmo vai estar ministrando. Eu queria dizer para os papais que estão aqui, não vamos separar as crianças, não sei nem se tem alguma criança, mas ali tem um pequenininho. Mas, lamento, hoje não vamos separar as crianças. Aliás, o Thelma e Luísa pediram para avisar que agora, durante o inverno, não vai ter aulinha no domingo de manhã só, tá? À noite, no sábado à noite e na segunda à noite vamos ter, mas nos domingos pela manhã, não. Então, os pequeninhos ficam com os pais. Amém? Nós vamos trazer diante do Senhor nossos dízimos e ofertas e logo em seguida vamos passar para a palavra aqui nesta manhã. Então, eu queria pedir aos irmãos que tenham recursos para trazer esta noite. Vocês vão olhar que os avisos estão sendo passados aqui. Podem observar aí. O pessoal do Leopoldina, não esqueça aí no fim de semana que vem, né? Bom, o pessoal de Porto Alegre, não é só do Leopoldina, né? Vamos orar então?
Aleluia.
Pai, nós te agradecemos pelo sustento que recebemos de ti, pela misericórdia com que tens contemplado a vida de cada um de nós. Nós não somos dignos do teu cuidado, Senhor. E te agradecemos. Tu és um Pai amoroso e um Pai que tem cuidado de nós. Eu quero em teu nome abençoar meus irmãos, cada um deles, para que sejam fortalecidos em ti, Senhor, e na força do teu poder. Guarda as suas vidas. Guarda as suas finanças. Para que a vida financeira de cada um de nós seja uma vida de adoração para ti, Senhor. Uma vida de adoração, Senhor. Por isso nós te agradecemos nesta hora. Com alegria nos apresentamos diante de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podemos vir trazer nossos dízimos e ofertas, irmãos.
Eu sou o tempo.
Isso aí. Aleluia. Depois eu viro pro Erasmo, né? É esse? Toma. Erasmo pediu para cantar um cântico. Então eu gostaria que a gente se colocasse de pé, já aproveitamos aí que nessa época de frio aqui no Rio Grande do Sul, o movimento faz bem. Adriana, tu ouviste nós aqui no ensaiando aqui? Não sabeis, não sabeis, sois o templo. Não sabeis, não sabeis, sois o templo. Não sabeis, não sabeis, sois o templo. Vós sois o templo onde habita. Não sabeis, não sabeis, não sabeis, sois o templo. Não sabeis, não sabeis, sois o templo. Não sabeis, não sabeis, sois o templo. Vós sois o templo onde habita Deus.
o louvor, o poder e a glória. O louvor, o poder e a glória. O louvor, o poder e a glória estão no templo onde habita Deus.
O louvor.
E o louvor, o poder e a glória. O louvor, o poder e a glória. O louvor, o poder e a glória estão no templo onde habita Deus.
Sim, eu sei.
Sim, eu sei, sou o templo. Sim, eu sei, sou o templo. Sim, eu sei, sou o templo. Eu sou o templo onde habita.
Sim, eu sei.
Sim, eu sei, sou o templo.
Aleluia, Senhor.
Sim, eu sei, sou o templo. Sim, eu sei, sou o templo. Eu sou o templo onde habita Deus. Eu sou o templo onde habita Deus. Eu sou o templo onde habita Deus.
Aleluia!
Pode sentar, amados. Estendo as mãos. Obrigado, Senhor, porque tua misericórdia nesta manhã vem para nos fortalecer, para nos curar. E nós oramos a ti juntos e pedimos pela vida do Erasmo. Estende sobre ele tua unção, Senhor, para que se derrame sobre nós nesta manhã. E não só queremos ouvir tua palavra, mas queremos ver a tua glória, Senhor. Amém. Por isso nos colocamos juntos diante de ti. Amém. Em nome de Jesus. Amém.
Quero saudar aos irmãos com esta palavra de Paulo. A graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. No Evangelho, ou melhor, de João, capítulo 2, versículo 18, até o 21. Há esta narrativa. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostra para fazer estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o restaurarei, reconstituirei. Replicaram os judeus. Em 46 anos foi edificado esse santuário. E tu, em 3 dias, o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. 1 Coríntios 3, 16, 17, Paulo escreve: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 2 Coríntios 6, 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém. O primeiro versículo que lemos se encontra nos fatos que narram a purificação do templo de Jerusalém feita por Jesus. Jesus havia chegado em Jerusalém, entrou no templo e viu uma coisa que para ele era impossível de estar ali. Aquelas mesas dos cambistas, aquelas gritos de propaganda do seu produto, aqueles homens trocando moedas pela moeda do templo. O templo não admitia como santuário de Deus nada que não fosse de Deus. Por isso, os guias de Israel instituíram uma moeda para o templo, para que entrasse no templo só aquilo que era de Deus. E outras coisas mais, Jesus viu lá, e num gesto de autoridade, ele expulsou aqueles homens todos do templo. Fez algo que ninguém faria, e ele fez, porque ele era a única autoridade naquela cidade e naquele templo para limpar o templo daquilo que era iníquo aos olhos de Deus. Os judeus, diz o texto, vieram a Jesus como quem pede uma credencial, uma identidade. E dizem mais ou menos isto: quem és tu para fazeres isto? E Jesus trouxe apenas esta palavra: destruí esse santuário. Destruí esta construção que o rei Herodes levantou para ser o santuário de Deus nessa cidade. E em 3 dias eu reconstruirei. Essa palavra chocou aqueles homens. E eles então fizeram uma pergunta. Disseram, este santuário foi construído em 40 e alguns anos. E tu vais construí-lo em 3 dias? É que esses homens não compreenderam a palavra de Jesus. Como diz o texto logo, Jesus referia ao santuário do seu corpo. Queridos irmãos, esta é a apresentação que Jesus faz do seu corpo humano, o corpo que foi trazido pelo Espírito Santo e colocado no ventre de Maria, e lá lhe foi gerado como uma criatura humana, sem deixar a sua posição de Deus com o Pai e com o Espírito Santo. E este corpo de Jesus carnal, ele se refere a ele como o santuário de Deus. Ele se referia ao santuário do seu corpo. Biblicamente, santuário indica o lugar aonde Deus se faz presente para ser adorado, para estar com os seus filhos e ter esta íntima comunhão com ele. Da mesma forma como Jesus apresentou seu corpo como santuário, nós que fomos remidos pelo seu sangue, sangue que nos tornou filhos de Deus, nós precisamos nos apresentar diante de Deus, com os nossos corpos, como santuário do Deus Todo-Poderoso. Com a autoridade de Filho de Deus, enviado ao mundo pelo seu Pai, Jesus possuía todo o direito de eliminar tudo o que maculava do templo que foi consagrado para Deus. Assim, Jesus purificou aquele templo. Mas Jesus também quer, e para isso ele deu a sua vida, que nós, seus discípulos, nós que fizemos um dia um compromisso com ele, uma aliança que não pode ser desmanchada, ele quer que nós também tenhamos com o nosso corpo um santuário onde Deus possa habitar. Eu penso que quando Jesus curava um enfermo, ele não só curava para dar saúde física àquela pessoa, ele curava com o desejo profundo de que aquele corpo curado fosse um santuário de Deus. Ah, meus irmãos, quantas vezes oramos por enfermos e quantas vezes pedimos orações pelas nossas enfermidades, desconhecemos que este corpo que o inimigo colocou em nós, doença e enfermidade, não pode ter doença e enfermidade. Nós temos que com fé ir à presença de Deus e pedir para ele que nos faça um santuário curado para podermos estar com o corpo como ele quer que nós estejamos. Senhor, dá-nos fé para crer que tu és o Deus que cura toda e qualquer enfermidade e tudo aquilo que está em nossa vida que não deve estar no teu santuário. Os judeus pediram um sinal a Jesus. Jesus disse a verdade para eles, incompreensíveis para eles. E ele daria o seu corpo, este corpo carnal, para com este corpo crucificado naquela cruz, colocado lá como ele ficou colocado, este corpo, ele estava tirando daquela cruz e colocando no altar de Deus para dizer: eu sou o teu cordeiro, ó Pai, para que tu tires com o meu sangue, com o meu corpo quebrado, um povo para ti no mundo. Paulo, nós, infelizmente, muitas vezes fazemos da nossa fé uma questão domingueira, ou de sábado, ou de segunda, seja como for, nós queremos estar na presença de Deus, adorá-lo, e esquecemos o restante do tempo. Meus irmãos, se Deus é santuário nosso, é para santuário permanente, em todo momento, em todo instante, para todas as nossas necessidades, para todos aquilo que Deus quer de nós. Oh, meus irmãos, que maravilha ser isto. Às vezes nós pensamos: ah, na glória nós estaremos com Deus. Que coisa maravilhosa. E Deus vai nos dizer: por que que tu não aproveitas estar contigo enquanto estás no mundo? Por que que tu não estás comigo enquanto o Senhor? Lá em... não sabeis, 6:14, não sabeis, 6:19, não sabeis, essas fortes e contínuas indagações dos apóstolos, era o desejo do seu coração, de que os crentes daqueles dias, das comunidades que ele foi criando em todas essas cidades, fossem santuários de Deus. Essas fortes indagações são um chamado para que também nós, cristãos, nestes dias de hoje, tenhamos a plena consciência que ocupamos uma posição que não é abalável, é inabalável, com o nosso Deus e Pai. Na segunda carta aos Coríntios, ele escreve: porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse. Não é um Deus que está num altar, numa imagem, não é o Deus que está conosco de vez em quando, é um Deus vivo que está conosco, meus irmãos. É esse Deus que quer habitar em nós. Abramos os nossos corações, abramos a nossa vida. Ele quer vir para trazer conosco momentos deliciosos de comunhão. Oh, meus irmãos, como é gostoso nós estarmos na frente de Deus. E a gente falar com ele, e ele falar com a gente. A gente perguntar e o Senhor responder. Ele perguntar e nós darmos a nossa resposta a ele. A comunhão é o ponto mais alto da vida cristã. E a comunhão é no santuário do nosso corpo. Amém? Meus irmãos, em 2 Coríntios 6:17, Paulo vai dizer o seguinte: retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras. Para quem Paulo diz isto? Aqueles que ele queria que fossem santuários. Meus irmãos, nós vivemos dias calamitosos. Em todos os meios de comunicação, há coisas terríveis se comunicando. Tem um dos noticiários na televisão que é terrível. Embora a televisão pertença a um homem que criou um grupo cristão nesse país e quer avançar pelo mundo todo, só colocam desastres, mortes, suicídios, calamidades, 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 sem dizer uma palavra repreensiva a essas coisas e proclamando o poder e a graça de Deus, a graça salvadora em Cristo Jesus. Nós, como igreja, temos que nos levantar como um testemunho com a nossa vida, com o nosso corpo, com o nosso ser, com o nosso que fazemos, com o nosso realizamos, para que o mundo saiba que existe um povo que pertence a Deus e ele está sendo convidado para pertencer a este Deus. Fora de Deus, fora do Senhor Jesus Cristo, não há salvação. O mundo perecerá. Mas Deus quer que a sua família seja crescida dia a dia de almas, de vidas preciosas para ele. Paulo revela uma afirmação de Deus. Eu vos receberei e serei o vosso pai. E vós sereis os meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade em temor de Deus. Que apelo, meus irmãos, a igreja recebe. Que apelo nós recebemos esta manhã aqui. Deus nos faz esses pedidos para sabermos que ele não admite impureza no seu santuário. Ele não aceita de forma alguma que o seu santuário se misture com a pecaminosidade que está no mundo. E que quer se instalar em nós e quer penetrar na igreja. Ah, meus irmãos, as modas do mundo são modas do mundo. A moda do santuário de Deus é outra. Os negócios do mundo são os negócios do mundo. Os negócios de Deus são outros. A literatura do mundo é do mundo. A literatura de Deus é sagrada. Ele não aceita nenhum santuário que uma hora é para ele, outra hora não é para ele, mas para o mundo. Um dia eu estava na casa de uma família crente numa viagem que eu fiz. E a mãe e o pai estavam e o menino estava vendo uma televisão. E o menino, de repente, chegou na sala e repentinamente disse: mãe, eu troquei de canal porque aquele canal que eu estava vendo é do diabo. Bendita mãe, bendito pai, que ensinaram seu filhinho pequeno a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Precisamos ter discernimento, meus irmãos. Ó, queridos, como nós precisamos pedir a Deus, Senhor, teu Espírito nos fortaleça, para que a tua verdade fique implantada no nosso coração e ela seja tão implantada que não dê lugar para outra coisa a não ser ela. Em Coríntios, 1 Coríntios 6, 9, Paulo faz uma indagação. Paulo, nessa carta, tem tantas perguntas. Ele está interessado em saber como andam os filhos de Deus. Então ele pergunta: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Meus irmãos, que palavra o texto nos traz. Que o santuário que somos que está em nós vem de Deus e que nós não somos de nós mesmos. O nosso eu sempre quer estar no trono. E esquecemos que quando o nosso Senhor está no trono, Jesus está na cruz. Nossa obrigação é estar na cruz e deixar Jesus no trono do nosso eu. O nosso eu tem que estar na cruz. Nós somos de Deus e não nossos. Por que somos de Deus? Ah, meus irmãos, a palavra diz: porque nós fomos comprados por preço. E que preço? O preço da vida do seu filho, aquele que estava na glória e poderia viver inteiramente na glória, infinitamente junto com o Pai, ele se propôs a vir ao mundo. Ele se propôs: ninguém tira a minha vida, eu dou-la, vou. Eu dou essa minha vida pelos meus amigos. Ele se deu para comprar, para tomar as nossas vidas, da onde elas estavam, para colocar nas mãos de Deus. Nós estávamos na mão do maligno. E eu acentuo aqui, que todo aquele que não tem o Senhor Jesus Cristo está no maligno. Ele nos tirou do maligno, nos colocou junto ao trono de Deus. É lá que nós estamos para Deus. Jesus disse que ele ia preparar um lugar. Mas depois a palavra nos diz que nós estamos assentados com Cristo na glória eterna. Se somos santuários, nós temos que ter essa noção clara. E é lá que nós devemos estar em espírito. Cada momento da nossa vida. Nosso lugar é celestial, meus irmãos. Para nós cristãos, Jesus já estendeu a terra e depois nos colocou além da terra, nos lugares celestiais. Em 1 Coríntios 6, 19, Paulo diz: glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo, em todas as expressões, foi criado por Deus para glorificá-lo. Naquele período, que não sei de quanto tempo, que Adão andou com Deus sem pecado. Eu imagino como Adão e Eva viveram numa santidade perfeita. Um casamento tão puro, tão feito com dignidade, com tanto amor um para com o outro. Porque eles eram altares perfeitos diante de Deus. Cada dia Deus os visitava. Cada dia Deus tinha comunhão com eles. Cada dia Deus vinha ensinar como habitar, como possuir toda a terra, como encher a terra com filhos e filhas. Queridos irmãos, nós poderíamos estar vivendo hoje se o pecado não tivesse entrado no mundo, mas ele entrou. Mas Deus quer restaurar os homens, as criaturas que ele criou, na verdadeira santidade de Adão e Eva antes do pecado, porque para isso ele nos criou. Isso veio Jesus fazer no mundo. Por isso, meus irmãos, nós temos que almejar o que Deus quer para nós e não o que nós queremos para nós. Não ponhais um jugo desigual com os incrédulos, diz o texto. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a impiedade? A justiça de Deus e a impiedade do mundo? Que comunhão da luz, a luz de Deus, com as trevas? Que a harmonia entre Cristo e o maligno. Ele já foi, maligno já foi vencido por Cristo. Não precisa mais ser derrotado. Ele está extremamente derrotado. Ele não pode nos dominar se nós formos santuários de Deus. Há uma afirmação preciosa neste texto. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. A palavra sagrada, os irmãos já sabem biblicamente qual é, porque nós temos muitas vezes falado sobre ela. Sagrado significa separado para Deus. Carta aos Efésios, que nós conhecemos muito bem, diz que Deus nos escolheu, nos separou, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele. Maravilhoso texto é este. Quando eu leio esse texto, eu fico compungido diante de Deus e dizendo: Pai, eu quero ser isto para Ti. Santo e irrepreensível na tua presença. Santuário santo e irrepreensível para abrigar o Deus eterno e todo-poderoso. Por isso, Paulo tem uma rogativa para nós. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício santo, vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E Paulo ainda nos revela: pois esta é a verdade, a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Que cada um saiba possuir o seu próprio corpo em sacrifício e honra, não com o desejo da lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. A palavra quer nos responsabilizar, meus irmãos. Um dia nós compareceremos perante do tribunal de Deus, de Jesus, aquele trono branco, Jesus como juiz. E nós, certamente uma multidão, estaremos olhando para ele, ansiosos por saber: eu fui aprovado ou reprovado? Ele me aceitou ou não me aceitou? E a palavra diz: que nós seremos realmente julgados. Mas eu sempre penso que Jesus não vai pronunciar nenhuma palavra para nós. Ele vai olhar para nós. E o seu olhar para nós fará com que nós recapitulemos toda a nossa vida e saibamos como vivemos. Saibamos quanto nos arrependemos. Saibamos quanto clamamos pelo seu sangue. Saibamos, sem que ele precise dizer, mas o seu convite está lá, que nós ouvimos aqui na palavra. Vinde, benditos de meu Pai, recebei o que está preparado para vós. Para outros, Jesus, eles olharão para os olhos de Jesus e se recolherão. Darão meia volta e sabem o caminho que eles têm que chegar. Trevas e trevas. Irmãos, nunca esqueçamos as coisas que vão acontecer. Quero fazer uma pergunta aos irmãos. E eu me coloco também nessas indagações. Todos nós aqui temos uma firme convicção de que o nosso ser, espírito, alma e corpo, é um santuário de Deus. Se não somos, por que não somos? Somos um santuário realmente dedicado ao nosso Pai? Somos santuários inexpressíveis, indolentes, apagados, que Deus não pode ocupar? Ou nós somos santuários vivos, dignos, ativos, inteiramente dedicados ao nosso Deus? Queridos irmãos, nós temos que responder ao Senhor. Porque somos ou deixamos de ser um santuário seu? Ele quer a nossa resposta. Meus irmãos, ontem à noite, trazendo essa mesma palavra para a reunião aqui, e como os irmãos sabem, metade desta congregação, dessas cadeiras aqui são ocupadas por jovens, a outra metade por adultos, estava não plenamente completas cadeiras, mas um grande número. E o Espírito Santo havia me falado, quando eu preparava esta palavra, de abrir uma possibilidade dos irmãos que quisessem receber unção para serem santuários verdadeiros de Deus, fossem ungidos. Isso aconteceu ontem. Meus irmãos, minha imaginação não pôde compreender o que Deus ia fazer. Um irmão ficou aqui, outro irmão ficou ali, e eu fiquei aqui no centro para ungirmos e pedimos que fizessem fileiras nos três lugares. E meus irmãos, aqui neste centro, a fila ficou dupla. Ali a mesma coisa, lá também. Jovens, homens, senhoras, vieram buscando uma unção para começo maior de santidade diante de Deus e serem santuários do Altíssimo. Houve coisas maravilhosas, meus irmãos. Lágrimas corriam dos olhos. O mover de Deus foi grande. Meus irmãos, eu quero, desejo, com alguns irmãos, ungir ao irmão que está diante de Deus, dizendo: eu quero ser um santuário teu, Senhor. Dá-me graça, dá-me força. Esta unção é para te fortalecer no teu propósito de ser um santuário de Deus. Por isso eu convido, meus irmãos, façam uma fila aqui, uma fila aqui, uma fila aqui. Peço para o irmão, outro irmão, outro irmão. Amém. Amém. Amém.
Preso um pesado fardo, de culpa e vergonha e dor. Com sua mão, Jesus tocou-me e transformado fui. Thank you.
Adriana. Salvador bendito, tu achei. Obrigado, Senhor. Limpo e puro eu fiquei. Para sempre de louvá-lo. Hoje eternamente. Basta que me toques, Senhor, minha alma débil for
Se a noite escura está, tua mão me guiará. Sim, basta que me toques, Senhor. Basta que me toques, Senhor. Sim, Senhor. Minha alma débil fortalece. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Sim, basta que me toques, Senhor. Sim, Jesus. Basta que me toques, Senhor Jesus. Minha alma débil fortalece. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Sim, basta que me toques, Senhor. Sim, Jesus, basta que me toques, Senhor. Sim, Jesus. Oh, Senhor, derrama do teu Espírito Santo, Senhor. Poder de Deus, Senhor. Poder de Deus sobre nós, poder de Deus, santidade do Senhor, poder para viver, santidade no viver, poder de Deus. Poder de Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, dada manana e nani danto jeteima, poderoso Deus, nana maianda e rainda está ainda. Quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu amor. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais e mais de Cristo. do seu amor. Eu quero mais e mais de Cristo, muito mais. Eu quero mais do seu poder, Eu quero mais e mais presença. Da sua presença, eu quero mais do seu amor. Sim, Senhor. Qual orvalho dos montes e vales cobrirá, e a glória do Senhor enfim dominará, e o Espírito de Deus virá. Senhor, enfim. fluirá como um rio, como chuva cairá, qual orvalho dos montes e vales cobrirá.
Aleluia, Jesus.
Oi, de Maria Landari.
Adriana, aquele Deus lá do céu enviou o seu. Aleluia. Adriana.
Deus lá do céu mandou seu filho.
vazio e prova que vive Jesus, porque ele vive, posso olhar o amanhã, posso confiar em vez de temer, e o meu futuro em suas mãos eu tenho, a vida tem sentido, pois vivi Jesus.
Senhor, aleluia, aleluia,
alguma pessoa com dor no corpo. O Senhor me falava essa manhã que quer curar toda a enfermidade.
Aleluia.
Vem aqui, nós queremos orar, impor as mãos e ungir com óleo. Alguma pessoa que ainda está com dor, nós vamos orar e o Espírito Santo vai agir. O Senhor me mostrou nessa manhã que Ele curava dores nas costas. Olha aí. Tu crê que Ele pode fazer? Então nós vamos orar, porque Ele quem faz a obra. Toda a glória pertence a Ti, Senhor. Toda a honra, todo o louvor. Amém? Alguém com alguma enfermidade que queira oração, o Espírito Santo está operando. Vamos orar por Ti também. Vamos orar agora já. Pode vir que nós vamos orar. Essa manhã o Espírito Santo mostrou, curou muitas pessoas aqui, vai curar mais ainda. Amém?
pois não há pecado ou culpa, pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nessa terra que o possa derrotar, nem cadeias ou prisões que não possa rebentar. Seu amor, não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nesta terra que eu possa derrotar, nem cadeias ou prisões que não possa derrubar. Não há pecado ou culpa, pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nesta terra que o possa derrotar, nem cadeias ou não possa arrebentar. Meu Senhor, adoramos, adoramos aquele que venceu. Adoramos, adoramos aquele que venceu, a Cristo que
glória a Jesus.
Sempre exaltado, dança com gozo, levantando as mãos para o exaltar, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. Sempre sua misericórdia.
Não sabeis, sois o tempo.
Não sabeis, não sabeis, sois o tempo. Não sabeis, não sabeis, sois o tempo. Vós sois o tempo onde habita.
Não sabeis,
não sabeis, não sabeis, sois o tempo. Não sabeis, não sabeis, sois o tempo. Não sabeis, não sabeis, sois o tempo. Vós sois o tempo onde habita Deus. O louvor, o poder e a glória. O louvor, o poder e a glória. O louvor, o poder e a glória estão no templo onde habita Deus.
Tem uma coreografia aí pra gente não esquecer. O louvor, Doris, como é que é?
O louvor, o poder e a glória.
Isso, então, o louvor, o poder e a glória. Aí quando você estiver na rua, vai estender a mão pro ônibus, passar na faixa, aquela na faixa, né? Aleluia.
O louvor, o poder e a glória. O louvor, o poder e a glória. O poder e a glória estão no templo onde habita.
O louvor, o poder.
O louvor, o poder e a glória do Senhor. O louvor, o poder e a glória. O louvor, o poder e a glória estão no templo onde habita.
Sim, eu sei.
Sim, eu sei. Sim, eu sei.
Obrigado, Senhor.
Sim, eu sei, sou o templo. Sim, eu sei, sou o templo. Eu sou o templo onde habita Deus.
E o louvor?
O louvor, o poder e a glória,
Senhor.
O louvor, o poder e a glória. O louvor, o poder e a glória estão no templo onde habita Deus.
Estão no templo onde habita Deus. Estão no templo onde habita Deus. Estão em ti, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos nos abraçar aí, os templos vivos. Aleluia, bom domingo, amados.